24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas, raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive 24 horas, Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juracy Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Esporte na Clube. Oferecimento, posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Novo Paraíso, recapagens com reformas de pneus de caminhão, 275 e 295. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19h38. Eu pensei que o homem estava viajando, estava longe. Sabe onde é que tá, Jota?
Onde?
Tá em Bariloche da Barra.
Ah, Bariloche
neste
do Choça.
Momento, deitado em uma rede.
Olha só.
Ouvindo o nosso programa, tomando vinho. E a gente aqui trabalhando, Jota.
Parabéns,
viu, Marcos?
Parabéns, Marcos.
Um dia eu chego lá, viu?
A gente vai cobrar essa folga depois.
Um dia eu chego lá, viu? Tá certo, viu? E o pessoal tá cobrando. Cadê o Marcos? Aí, ó.
Ai,
tá numa rede, tá? Tomando vinho neste momento. Viu?
Brincadeira.
Ainda disse que o Vitória me dizia vencer.
Ah,
JB.
Vamos lá. Tá imitando o Renato Gaúcho? Vamos lá. Mensagem de áudio. Olha só quem apareceu. Vamos ouvi-lo.
Boa noite, JB. E aí, Gandulão? Cadê o Bahia, moço? Bahia cartou a semana todinha. Não aguentou, não. Ei, Gandula, cadê o Conquista, moço? Vai disputar esse campeonato, não vai pra esse time, será, Gandula? Pois é, Gandulão, o Flamengo esse ano errado tudo novo, hein? Valeu, Gandulão, boa noite. Tô na escuta aí, Gandula.
Aí ressuscitaram o Chico, viu?
Chico, tava sumido.
Olha, se o Vasco não ganha sábado, a cobrança dele não seria em cima do Conquista, não. Ei, Gandula, seu Vasco não vai, não.
Ah, com certeza.
Mas bom, o Vasco ganhou e ficou quieto. Valor do Conquista. O Conquista tá se preparando ainda. Não recebemos o comunicado da apresentação visando o campeonato baiano da segunda divisão, JB.
Maravilha. Olha o Mão de Onça ali, ontem foi meu aniversário.
Parabéns pra você. Cento e quanto, Mão?
Cento e quanto? mas não tinha um programa. Eu sou ouvinte fiel da Rádio Clube, de todos os programas, estou ligado, mando os parabéns para Mão de Onça. Ô, Mão, eu tava aqui, te dei os parabéns, viu? Então.
Você deu?
Valeu pela consideração aí.
Você deu? Você tava aqui?
Eu estava aqui.
E deu?
Ontem, os parabéns.
Pois é, irmão, aí você passou batido, foi?
É, não ouviu não, não
deve
ter ouvido.
Tá numa caixinha de fósforo, parabéns.
Vamos lá, mensagem de Aldo.
Boa noite, Gandula, boa noite, JB, e boa noite, Marcos Ferreira. Às vezes ele pode não estar por aí, mas a presença dele conta com nós a mesma coisa. E boa noite aos ouvintes do esporte, e boa noite às torcidas do Flamengo, essa torcida maravilhosa. Aleluia, 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 viu, Gandula, seu rascão, velho, agora tirou o pé da lama. Ô, Gandula, ô, mas JB, e o Flamengão tá botando da preta mesmo, tá fazendo que é merecido. E o nosso parceiro aquele dia falou que o Vitória ia ganhar do Corinthians, Bahia ia dar 2-0 no Flamengo, foi tudo errado o que ele disse. Dessa vez não, ele não falou certo não, não, ele não acertou não. E o Bahia não levou uns 3 ou 4 lá por sorte dele, que o Flamengo jogou demais. E sufocou o Bahia, deu um calor no Bahia. Valeu.
Que rai!
Que isso? Imita, tentou imitar aí o Marcos Freire.
Rapaz, dá de tudo aqui.
Esse Juarez é uma figura, viu? Boa noite, Gandula e JB. Manda um alô aqui para minha mãe Rita e a minha irmã Fernanda. É o Lucas de Aracatu e tá mandando alô para toda a torcida do Mengão, é isso aí.
Só dá Mengão, né?
É.
Aliás, eu tava conversando com um torcedor hoje.
Uhum.
E, aliás, dois torcedores e um falou, é difícil, viu? Jogar no Maracanã contra o Flamengo, a casa do Flamengo, com a torcida. Eu falei, não, qualquer lugar que o Flamengo joga, aquela torcida é grande. O Maracanã é campo neutro.
Exatamente. Vamos lá.
Boa noite, galera do Esporte na Clube. Neymar é o jogador mais malaca de todos os tempos. Neymar não jogou nada e a imprensa esportiva não falou nada do jogo de Neymar, só falou do dedo no ouvido. Ali só foi só pra desviar o foco. E como essa imprensa é tão ingênua que sempre cai nessa, viu? Oh, meu Deus, que imprensa ingênua, viu? Esquece de falar do futebol e fica falando das coisas que Neymar faz.
É.
O destaque, né? Na imprensa do Sul, viu? O Neymar, viu?
O Zon do Guarani tá comemorando aqui que o Vascão também ganhou, né? O Vasco
tá comemorando?
São Paulo é. Mandou aqui pra gente.
Tá certo, parabéns, ó.
Boa noite, ontem à noite. De Guarulhos para Vitória da Conquista. Olha quem encontramos no aeroporto. Deixa eu colocar aqui, Gandula, para você também visualizar quem estava. Olha lá, ó. No aeroporto, Paulo Martins. Um abraço, rapaz, Alex dos Correios.
O que esse pessoal tá acontecendo? Tá, Alex, tá Paulo Martins.
Rapaz, onde é que tá tendo essa fonte aí pra
eu
gente?
Eu não sei, não. Quer dizer, o Marcos em rede nesse momento, na rede, uhum, tomando vinho. O Paulo Martins em São Paulo, né?
É. Acho que a gente tá trabalhando errado, viu, Gandula? Ah,
é.
Vamos rever isso. Esse...
Quer saber, viu? O Alex não, o Alex tudo bem, porque ele entra de férias, quando voltar de férias, aí pede um atestado, entra com um atestado.
Uhum.
Aí quando termina um atestado, pede licença. Quando termina a licença, tá de férias de novo.
Mandando um abraço também para Adriana, Ana Maria Dulce e também para a mãe Neide e para a irmã Alessandra. Um abraço, Alex.
Depois perguntar ao Paulo... O que ele foi fazer em São Paulo, né?
Pois é, depois a gente pergunta. Mensagem de áudio.
Casaca. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Isso é fato. Marcos Ferreira, idealizador do Esporte Clube Vitória. E torcedores aí da Jacupa, a Jacupense. É, lamento muito informar vocês, mas nessa rodada aí do brasileiro, com todo respeito, vocês vão ser goleados. Fui, Carlito.
Ué, aí? Ué. Tá imitando sabe quem? Paulinho, fui.
Ah, é. Quem mais?
Boa noite, Zé. Boa noite, JB. Boa noite, Márcio. Que é Costa. Totaro. Rapaz, ontem você acha que a Rascaeta me disse levar aquele cartão? Uma hora que tirou a camisa pra homenagear o Oscar. Acho que o juiz não teve a sensibilidade ali, não, né? E o Palmeiras ontem foi levado, não. Ganhou na mão de novo. E era pênalti pro Atlético Paranaense. Na semana passada, o jogador do Palmeiras caiu fora da área, foi receber a falta fora da área, caiu dentro da área, o juiz deu pênalti. Já foi roubado. O Palmeiras só tá levando na mão, só na mão. E quarta-feira tem nós, viu, Marfeira? Flamengo e Vitória.
Agora, em relação, Cláudio, ao cartão, eu acho que o cartão foi bem aplicado. Tá na regra.
A regra é clara, é lei. Como diz aquele comentarista, né?
Não importa o que pelo que foi, tirou a camisa pra comemorar, cartão.
É, até porque se ele não dá o cartão ali, abre um precedente muito perigoso.
E aí a imprensa ia cair em cima.
Isso. E aí outros jogadores vão começar a fazer. Não, é porque eu tô fazendo uma homenagem, não pode dar cartão, você não deu cartão. Então, ele fez certo.
Olha, né? A gente lembra, eu lembro que numa decisão entre Vasco e Flamengo, entrou um jogador do Vasco, e aí, numa reclamação, levou o cartão amarelo. Logo depois ele fez o gol, tirou a camisa, foi expulso. Cocada.
Tá certo.
Aí, é lei.
É regra. Vamos lá. Deixe-me ver.
Boa noite a todos. Aqui é Marcos Freire do bairro Ibirapuera. Ai, Rádio Clube de Vitória da Conquista, a primeira no seu coração. Esporte na Clube. Estou de bem com a vida. O Mengão venceu mais uma. O Mengão vai ser campeão do Campeonato Brasileiro 2026 e campeão também da Libertadores e da Copa do Brasil. É só alegria!
Hoje ele tá torcendo pro Mengão, né?
Na semana passada era Vitória.
Em Bahia.
Bahia.
Tem Copa do Bahia.
Gente, rapaz, tá complicado, viu?
Você não pode ficar em cima do muro, não, viu? Tem muito caco de vidro.
Olá, boa noite, amigos do Esporte na Clube. Já estou ligado no Esporte Gandula e JB. O Marcos Freire, do bairro Ibirapuera, cantou a pedra errada. Falou que o Bahia ia vencer o Flamengo por 2-0. Mas quem venceu foi o Mengão. Ha-hai!
Até você, Jota?
Ele mandou aqui.
Sim, mas você...
Eu só tô reproduzindo o que eu tô lendo. Botou aqui, haha, e simbora nós. Epa, essa fala é do Marcos Freire. Será que ele não vai cobrar direitos autorais? Mas ele nunca cobrou da Flávia, né? Acho que não vai cobrar de mim também. Um abraço, amigos, Alfredo Matos, do bairro Patagônia. Mengão rumo à liderança e com um jogo a menos, dali Mengão. Um abraço. Esse programa é ótimo, engraçado demais. Quem foi que mandou esta mensagem aqui? O Pablo, um abraço, Pablo. Obrigado.
Não é o cantor de Arrocha, né?
Não, não. Mensagem de áudio.
Eu também. Eu sou Flamengo, não Vasco. Você falou errado aí. João do Guarani.
Ô, Zum, você mandou o placar aqui, eu achei que você tava comemorando a vitória do Vasco ontem.
Tá vendo, Jota?
Desculpa. Desculpa.
Tá vendo, João? Pega no pé desse homem.
Agora é 19h49.
Estivemos ontem lá no campo da creche. Que festa maravilhosa, que público espetacular. Na grande decisão, na primeira partida decisiva entre a equipe da Patagônia e Jardim Valeia, viu? Rapaz, maravilhoso. Ficamos ali, encontramos diversos amigos, fizemos novas amizades, enfim, uma festa, estava muita gente conhecida, viu? Manda um abraço para o nosso amigo Requeijão, como sempre, né? E parabéns à comissão organizadora com um grande campeonato, que quem esteve lá sabe. Do grande público. E nós conversamos com o João Pitota, um dos componentes da comissão. João, parabéns pela grande organização deste evento.
É a satisfação, né, Gandula? Que a gente é militante de futebol, a gente chega aqui e depara com essa multidão de pessoas, amantes do futebol. E nosso campeonato está de parabéns. O campeonato aqui não é meu, não é de mais ninguém. É nosso, é do pessoal do Amador. Parabéns aí pela força que está dando nosso esporte aqui em Conquista.
E parabéns a vocês pela comissão, grande comissão organizadora, viu?
É, com certeza, são 13 pessoas, né? É, agora com a chegada de Reinaldo, 14 pessoas para fazer um evento tão grande como esse.
Tá aí, o grande João Pitoto, é uma figura queridíssima em Conquista. Parabéns, João. Um abnegado do esporte, amante do esporte amador de Vitória da Conquista. Falar em esporte amador, fala em João Pitoto. A gente quer parabenizar o Luciano Pina, Bruno Grandão.
Um abraço.
É, o Davison, o João Pitoto, já falamos. O Tico, o Roberto da Simonassi, Kleber, o Edmilson, o Patros, Adriano, Magno e o grande Albino. E também o Ademário, grande figura também do esporte amador em Vitória da Conquista. Parabéns, Ademário, por fazer parte dessa comissão, nessa grande festa no campeonato da Interbairros.
Agora 19:52.
Ademário.
Exatamente, Zé. E assim, o que é mais importante, eu tenho refletido muito, é que aqui você vê a participação de todos, né? Você percebe que há uma união para a construção do campeonato, independente de individualidades. Então, onde a coletividade reina, você pode saber que o sucesso faz parte do processo e é um processo natural.
As mesmas palavras, parabéns, viu?
Valeu, obrigado também.
E no final, os atletas também falam desta grande festa.
Fala da partida aqui, já sabemos que ia ser um jogo duro, onde se decide um detalhe. Viemos para estar regularmente embaixo do braço, jogando na nossa, saindo na boa, achando para sair mais na frente, fazer mais gol, mas a equipe deles também não deixou de lutar, não deixou de honrar o mérito deles jogando dentro de casa. Agora vamos pro segundo jogo dentro de nossa casa com a força de nossa torcida. Parabéns. Obrigadão, tamo junto. Só agradeço. Deus abençoe.
A gente chega aqui com o Marquinhos, um a um, a sua frustração, a expulsão, mas a equipe soube superar.
É, o empate foi doído, né, que era pra ser uma vitória. Felizmente, Fábio. O volante deles, que eu não sei o nome, acho que é Rainha, não sei. Quase quebra meu tornozelo por trás, ele não deu nada. Em seguida, outra falta, ele não deu nada. E o lance ali isolado, que eu nem encostei nenhuma unha no cara, ele expulsou. Do jogo, eu conversei com ele, perguntei por quê. Ele falou que eu peguei, meu pé pegou no ombro do cara, covarde. Um cara que eu respeito tanto como pessoa, como árbitro, fazer um trabalho desse, eu disse, já vou, né, fazer o quê? Espero que ele tenha consciência e consiga dormir tranquilo depois de um pilotinho.
Agora tem o segundo jogo.
É, agora é focar, né? Infelizmente eu tô fora, mas eu tenho certeza que o nosso time tem uma galera que pode dar conta do resultado lá. Nós vamos buscar o time lá dentro.
Tá aí, e novamente a gente parabeniza o Luciano Pina, o Bruno Grandão, Davison, o João Pitoto, o Ademário, Tico, Roberto da Simonassi, Kleber Edmilson, o Patros, o Adriano, o Magno, o Albino, essa comissão fantástica de um grande evento. Parabéns a você, viu? Há muito tempo, eu não me lembro, há muito tempo mesmo, eu não via grande público como de domingo lá no campo da creche. E a pergunta, cadê o Marcos? Cadê o JB?
eu tenho que me organizar para ir num evento desse aí com vocês.
Espetacular, viu? Espetacular, viu? Então, para vocês, parabéns. E o repórter, já mudando para o próximo, o repórter perguntou a Leonardo Jordi, né? Treinador do Flamengo. De 1 a 10, qual a nota que ele daria pro Flamengo contra o Bahia?
Boa noite. Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tenho que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, poderíamos ter um resultado mais robusto. Pelo facto que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. procurar as nossas dinâmicas, procurar criar situações de gol, pressionar o adversário, e acabamos por ser um pouco penalizados pela ineficácia de algumas situações e não esperar por o segundo gol já um pouquinho tarde. Podíamos ter metado o jogo muito mais cedo, mas foi assim. Acho que a vitória é extremamente justificada, porque fomos a melhor equipa no terreno.
Aí, o Leonardo Jardim, treinador da equipe do Flamengo, que vem de bem com a vida, viu? Jogando fino do futebol, viu? Depois daquela derrota, foi para o Bragantino 3-0, não foi?
Foi.
A equipe deu uma respirada, viu? É. Deu uma respirada. E o Vasco venceu, hein?
Aleluia.
Depois de um longo o Renato Gaúcho, treinador da equipe do Vasco.
Mas são jogadores do grupo, né? Quando eu falo pra vocês que eu confio em todos eles, é por causa disso. Eu preparo todos os meus jogadores, independente de quem começa a partida. Quem tem que entrar, tem que procurar mostrar o porquê que tá no grupo do Vasco. Então eu tive a mesma impressão que você. Eu achei o Tietchan hoje, infelizmente, um pouco aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, é um jogador de um para um, é um jogador do drible, que eu gosto desse tipo de jogadores. E o Puma também, o Puma tá no mesmo nível do PH. Quando eu falo para vocês que eu tenho dois bons laterais esquerdos, dois direitos, é por causa disso. O PH sentiu se explodir, é teu o celular, hein? Não é meu não, pode ser uma bomba, se liga. E o Puma entrou no lugar do PH, que ele tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu pra voltar, mas terça-feira tem mais, e joelho é joelho, então eu pedi pra ele segurar, e aí mudei o lado direito. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles, eu não tô aqui falando, ganhou e tá ele. Não, você pode perguntar pros jogadores, terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo, eles são testemunhas disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo. E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes, eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área, eles precisam estar presentes dentro da área. Então o próprio Gomes falou no vestiário, pô, bem que o professor fala, tem que pisar na área pra fazer gol. Então eles têm que se acostumar a pisar na área, porque é lá que tudo acontece. E nós preenchemos com bastantes jogadores, principalmente no segundo tempo. Então toda a bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área, e isso dificulta bastante a marcação do adversário. E com isso a gente conseguiu fazer os dois gols, o de pênalti e depois do Gomes. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu tô começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento, mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo, e da maneira que foi, o time jogando bem.
Daí o Renato Portaluppi, treinador da equipe do Vasco, manda um abração para a nossa amiga, colega, a Luciana Novaes. Tivemos o prazer de encontrá-la no domingo lá no evento e ficamos ali batendo resenha. Um abraço, Luciana, parabéns pelo seu serviço, viu?
Agora 19:59, Panvicom Center, o seu centro comercial e galeria Panvicom e Panvicom Alimentos, padaria, lojas, lanchonete e muito mais. Panvicom Center, o seu centro comercial na Avenida Lauro de Freitas, estação de transbordo Erzen Guzmão, com acesso ao CEASA no centro de Vitória da Conquista. Panvicom Center. Passadinha aqui rápida no nosso WhatsApp, Gandula. Mandar um abraço pro Caio, que tá aqui na sintonia. Vamos ouvir o áudio aqui.
JB Gandula, Vasco jogando organizado, jogando bem. Todos os últimos jogos o Vasco jogou melhor do que os adversários. Rumo à parte de cima da tabela. Há muito tempo eu não vi o Vasco jogando com condições de ganhar de grandes times. E estamos nesse caminho. Pra cima deles, Vascão.
Olha, mas
na entrevista do Roger, na coletiva do Roger, ele falou que o Vasco dominou e o São Paulo ficou sem ação, principalmente no segundo tempo.
Conseguiu neutralizar o São Paulo, impressionante, viu?
Boa noite, Gandula. Boa noite, JD. É, moço, a verdade, dá gosto ver o Flamengo jogar melhor jogo ontem. E olha que o Bahia não é qualquer um time, não. O Bahia joga demais. Mas o Bahia ontem tomou sufoco, viu? Ele correu, o Flamengo só correu risco de tomar um empate. Mas se aquelas bolas entrassem tudo ali, o goleirinho pegou umas bolas difíceis ali, bola na trave, travessão. Mas foi um jogo bonito, viu? Enquanto a Rascaeta tirar a camisa ali, tinha que tomar o cartão mesmo, porque sim. A homenagem que ele ia fazer, ele já tava na camisa dele, era camisa 14. Então ele fez o gol, é só fazer a cestinha e já foi. Agora, se ele tivesse com a camiseta por baixo da camisa, com nome, frase, foto, é outra coisa, mas mereceu.
Olha aí, ó.
É, o torcedor, viu? Agora, se as bolas, aquelas bolas, o Flamengo entra, sei não.
Rapaz,
do Bahia, viu? Porque o Flamengo perdeu o gol, viu?
Ia ser goleado, perdeu muitos gols.
Brincou de perder gols, viu?
Verdade. Ademilson Oliveira na sintonia aqui conosco. JB, parabéns pela sua programação musical ontem, na parte da manhã. Valeu, Ademilson, um abraço.
Cadê esse Rodolfo Amado Batista, né?
Boa noite, Gandula. Vocês todos estão convidados neste domingo. É o Davilson. Olha aí.
Ah, você sabe, sabe o que é?
O quê?
O
campeonato.
Davi, pronto. Pode contar com a gente, viu?
Que horas
é, Gandula? Não sei se o JB vai na, agora eu.
Que horas?
Vai ser, deve ser 10:30 da manhã.
Ah, eu tô aqui.
Aí. Alguém tem que trabalhar, né?
Alguém tem que trabalhar.
Mas parabéns a você, viu, Davi? E toda essa fantástica comissão, viu? Organizada, trabalhadora, todo mundo lá, viu, JB?
Maravilha.
A nível profissional vocês, viu? Opa. Um abraço.
Agora, 8:02.
O Marcos ligou agora, diz que amanhã ele vem fazer o programa sozinho.
Vai, né? Aí. Pronto, maravilha.
Falou, Marcos. A gente vai, não vai, Cora. Amanhã você volta. Você não tá aqui, mas amanhã você tá aqui, né?
Nossa folga amanhã.
É, amanhã a gente vai folgar, ele vai ficar aqui sozinho, viu? Você vai ver o que é bom pra tosse.
Posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagens de pneus com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia e, claro, madeireira Sudoeste.
A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência, um bom feriado. Na quarta-feira a gente se fala. JB.
Voz do Brasil.
Tá vindo aí, né?
Exatamente.
Termina aqui. Esporte na Clube.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Quem trabalha na roça sabe, equipamento bom faz toda a diferença. Na Casa do Fazendeiro você encontra a linha completa Husqvarna, roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, pulverizadores e muito mais, com a garantia de quem é revendedor oficial autorizado Husqvarna. Atendimento especializado e as melhores condições de pagamento para você levar equipamento certo para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, 2 lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Em abril, a Toyota Diamantina tem condições especiais para você sair de Toyota. Hilux SRX SW4 Platinum com bônus de até R$25.000 ou taxa zero em até 24 vezes. Corolla Altis Híbrido Premium com bônus em emplacamento e revisões grátis. Conheça o novo Yaris Cross, o seu primeiro híbrido Toyota. Tudo isso com serviços conectados e até 10 anos de garantia. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Doutor Aloysio Alain, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base.
Forró da Clube.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. E se precisar de ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Procurso Livre, CRM 6.577.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade, vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Clube FM, oh.
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Em Hannover, na Alemanha, Brasil participa da maior feira de inovação e tecnologia industrial do planeta.
País leva à Europa o que há de mais avançado no campo da indústria e da tecnologia de ponta.
Reforça potencial para liderar a agenda global sobre economia verde.
Presidente Lula destaca a parceria com a Alemanha e a capacidade de crescimento comercial com o acordo Mercosul-União Europeia.
É um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
E ainda, prevenção e combate aos incêndios florestais.
IBAMA inicia contratação de brigadas federais temporárias para reforçar ações contra o fogo. Luana Karen.
Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários.
Você vai ouvir também chuvas no Pará.
Governo federal aciona Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional para prestar apoio ao todo ao estado. Thaísa Vitória.
Após reconhecimento federal de situação de emergência, a cidade poderá solicitar recursos ao governo para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse Rádio Gov. gov.mc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje o presidente Lula participou da abertura do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha.
Em seu discurso, reforçou o potencial do Brasil em energia limpa e desenvolvimento sustentável como motores de crescimento.
Também destacou a centenária relação comercial entre Brasil e Alemanha, o avanço da indústria brasileira e as oportunidades de negócios com o acordo entre Mercosul e União Europeia.
140 expositores brasileiros divididos em 6 pavilhões, mostrando ao mundo o que o país tem de mais moderno na área da indústria digital, produção sustentável, inovação e transição energética. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, a mostra nacional que compõe esta edição da Feira Industrial de Hannover é resultado da política da Nova Indústria Brasil, lançada em 2024 pelo governo brasileiro, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033.
A Nova Indústria Brasil quer apresentar ao mundo soluções modernas de avanço tecnológico com reconhecida sustentabilidade ambiental. O Brasil oferece ao mundo a oportunidade de uma indústria capaz de promover a descarbonização, a transição energética com soluções ambientalmente sustentáveis.
O presidente Lula percorreu os corredores da feira nesta segunda-feira, no primeiro dia do evento, e conheceu soluções ambientalmente sustentáveis produzidas por brasileiros, como o carro voador da Embraer e o biocombustível confeccionado para descarbonização de frotas e motores a diesel. Ele defendeu o protagonismo do Brasil em energia limpa e disse que a nossa indústria deve se consolidar como parceira estratégica da Europa em inovação e sustentabilidade.
Quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento, um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo, um país que cansou de ser tratado como invisível. Nós somos uma grande nação, temos 215 milhões de habitantes, temos uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos. E é com essa cara que nós viemos aqui a Hannover.
Em Hannover, Lula também discursou na abertura do encontro econômico Brasil-Alemanha e destacou a centenária relação comercial entre as duas nações, o crescimento industrial brasileiro e as possibilidades de negócios que vão se abrir com o acordo Mercosul e União Europeia.
A Alemanha é nosso principal parceiro comercial na Europa, com intercâmbio de mais de 21 bilhões de dólares por ano. Um número ainda aquém do nosso potencial. Nossa pauta segue concentrada e não reflete a capacidade produtiva de nossas economias. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
Os governos do Brasil e da Alemanha também firmaram acordos para expandir a parceria entre as duas nações, principalmente nas áreas de defesa, inteligência artificial e eficiência. Reforçaram ainda a necessidade urgente de combater o aquecimento global e proteger o meio ambiente. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
Antes disso, em Barcelona, o presidente Lula participou de 2 grandes eventos voltados à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
A repórter Luciana Colares acompanhou a agenda do presidente na cidade espanhola neste fim de semana.
Foi a 4ª reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. O encontro trouxe para Barcelona, na Espanha, chefes de Estado e de governo de diferentes regiões do mundo. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento do multilateralismo e uma maior cooperação entre as nações para proteger a democracia.
Temos que fazer uma discussão cotidiana a nível internacional. O problema do multilateralismo não é um problema interno do México, é um problema interno da Espanha. E nós precisamos juntar no mundo todos que querem construir a democracia. A democracia dentro de cada país depende de cada país. Individualmente não tem saída para nenhum de nós.
De acordo com Lula, é necessário encontrar soluções pacíficas para combater os conflitos armados. Ele destacou o papel da Organização das Nações Unidas nesse processo e voltou a pedir a reforma e a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Em Barcelona, o presidente também participou da 1ª reunião da Mobilização Progressista Global. O evento reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e organizações de diversos países, também voltado à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
Não é democracia quando um pai não sabe onde tirar seu próximo prato de comida. Não há democracia quando um neto perde o seu avô na fila do hospital. Quando a mulher morre apenas pelo fato de ser mulher. Temos que substituir o desalento pelo sonho, o ódio pela esperança.
Lula destacou que o fortalecimento das instituições multilaterais é fundamental também para enfrentar desafios transnacionais como a desinformação e a regulação das plataformas digitais. Ainda em Barcelona, os governos do Brasil, da Espanha e do México publicaram uma declaração conjunta sobre a situação em Cuba. O país enfrenta um colapso energético, falta de alimentos e precariedade dos serviços básicos. Na declaração, as nações expressam solidariedade e comprometem-se a intensificar a resposta humanitária coordenada, visando a aliviar o sofrimento do povo cubano. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
E nessa terça-feira, Lula encerra sua viagem à Europa, passando por Portugal.
Em Lisboa, ele se encontra com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente de Portugal, António José Seguro, para tratarem, entre outros assuntos, do combate à xenofobia, paz e segurança internacional.
A venda de veículos mais básicos, compactos e acessíveis no Brasil subiu 32,9% nos 10 meses do programa Carro Sustentável.
Lançada pelo governo do Brasil em julho do ano passado, a iniciativa faz parte do Mover, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê a redução do IPI a 0 para carros de entrada flex fabricados no Brasil com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin visitou duas concessionárias nesse sábado em Goiás, que registraram aumento das vendas de até 50% desde a implementação do programa.
Alckmin destacou que a iniciativa busca formar um mercado com veículos mais sustentáveis e carros mais em conta para a população.
Seis montadoras se adequaram e estão habilitadas. Carros mais baratos, reduzindo ainda mais o preço, desconto nas concessionárias, desconto nas montadoras. Isso tem importância econômica, indústria fabricando mais, comércio vendendo mais. Só concessionárias são mais de 8.000 no Brasil. De outro lado, importância social, nós não estamos zerando imposto para carro de R$200 mil. Estamos zerando imposto para o carro de entrada. E ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade.
E após as fortes chuvas neste domingo em Belém, no Pará, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal está à disposição do estado.
Segundo ele, os ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional foram acionados para prestar todo o apoio ao Pará neste momento.
Neste domingo, a cidade de Belém, no Pará, foi atingida por chuvas intensas, uma das maiores nos últimos 10 anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos atingiram cerca de 42 mil pessoas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mobilizou técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e aguarda a solicitação da Prefeitura para decretar o reconhecimento federal de situação de emergência. Após este reconhecimento, a cidade poderá solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Além disso, uma equipe da Defesa Civil Nacional será enviada à cidade para prestar apoio. A capital registrou alagamentos em diferentes bairros e transbordamento de rios. Foram mais de 150 milímetros em menos de 24 horas, volume classificado como extremo. Diante do cenário, a prefeitura decretou estado de emergência na noite de domingo. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Antes da chegada do período da seca, o IBAMA está se mobilizando para combater os incêndios florestais.
Foram abertos editais para a contratação de 2.600 brigadistas.
Eles vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal, onde o IBAMA identificou os maiores riscos.
A proximidade da temporada de seca no país traz consigo a preocupação com incêndios florestais. Para se preparar para as ocorrências neste período do ano, o IBAMA, por meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários. Os profissionais vão ser direcionados a 127 brigadas localizadas em 19 estados e no Distrito Federal, como explica o presidente substituto do IBAMA, Jair Schmidt.
O IBAMA atua em terras indígenas, assentamentos, terras públicas federais, né, e territórios quilombolas. Então, todos os anos nós fazemos um mapeamento de risco desses territórios e identificamos as áreas mais críticas para a ocorrência de incêndio e é onde as nossas 128 brigadas ficam alocadas.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo atuou em mais de 6 mil ocorrências de incêndios em todo o país. Desde 2023, houve ampliação na quantidade de brigadistas contratados e de veículos e equipamentos destinados ao combate a incêndios. Além do esforço do IBAMA, a população também pode ajudar. Por exemplo, não realizando queimadas ilegais. Jair Schmidt, do IBAMA, alerta que casos criminosos são investigados pela Polícia Federal.
E junto com a Polícia Federal também temos uma estratégia de investigação criminal para que a gente possa punir, criar punição a esses responsáveis.
Os editais para contratação de brigadistas temporários estão disponíveis na página do IBAMA na internet, em gov.br/IBAMA. Há contratações para diferentes cargos na brigada e os salários variam de R$3.200 a quase R$10.000. Reportagem Luana Karen.
Ação inédita do Ministério da Saúde vai encurtar distâncias para pacientes que precisam de atendimento especializado pelo SUS.
A iniciativa garante transporte intermunicipal para pacientes que precisam de tratamentos como hemodiálise e radioterapia.
A medida, que começou no Ceará, será levada aos demais estados brasileiros.
Nesta primeira etapa, foram entregues 26 micro-ônibus com capacidade para até 30 passageiros. Os veículos vão atender pacientes que moram a mais de 50 quilômetros do local onde recebem atendimento. A proposta é garantir o acesso contínuo ao tratamento e evitar interrupções por falta de transporte. No Ceará, o deslocamento para tratamento pode chegar a 350 quilômetros. Com a iniciativa, cerca de 14 mil pacientes e acompanhantes devem ser beneficiados. A expectativa é que o modelo seja ampliado para outros estados nas próximas semanas. Durante a agenda em Fortaleza, o governo do Brasil também anunciou mais de 400 milhões de reais para fortalecer a rede de saúde no estado. Os recursos serão destinados à ampliação de leitos, cirurgias, atendimento especializado e melhorias nas unidades básicas, como no Hospital Regional de Itapipoca, no interior do Ceará. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma referência em saúde pública.
Mais de 800 tomografias já foram realizadas aqui, com equipamento ultramoderno, que nem nos hospitais privados tem. Em toda a região, equipamento com a mesma qualidade que tem aqui. Então, a pessoa conseguiu fazer a tomografia aqui, não precisou ir para Fortaleza, não precisou sair daqui, não precisou vender suas economias para fazer isso num hospital privado, fez aqui pelo SUS.
O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo do Brasil em 2025 para reduzir filas no SUS para consultas, exames e cirurgias. O programa usa a infraestrutura de hospitais particulares e unidades móveis para aumentar o atendimento com 100% de cobertura gratuita pelo Sistema Único de Saúde, focando em especialidades críticas. Reportagem Pablo Mungin.
O federal avança na destinação de imóveis públicos para políticas sociais.
Só este mês de abril, 75 imóveis foram direcionados a ações na área da saúde.
É o programa Imóvel da Gente, que transforma espaços sem uso em hospitais, escolas e até mesmo lar para milhares de brasileiros.
Neste mês de abril, 75 imóveis federais que estavam sem uso foram direcionados a prefeituras e estados para políticas e ações de saúde, como unidades básicas e hospitais. A medida faz parte do programa Imóvel da Gente, que busca dar uma resposta à subutilização de bens da União. O foco é melhorar a vida da população, de acordo com Carolina Stuck, secretária de Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Isso é feito a partir de uma escuta dos ministérios, dos demais órgãos do governo federal e de fóruns, onde tem a participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil. E com isso a gente consegue então fazer esse encontro, de pensar a melhor política pública para qual esses imóveis podem ser utilizados, para que a gente possa aí garantir um desenvolvimento sustentável e a favor da população.
A ação beneficia todas as regiões do país. No Espírito Santo, por exemplo, a doação de um imóvel para o Hospital Maternidade São Mateus ajudou no fortalecimento da rede hospitalar capixaba. É o que detalha Felipe Pupo, superintendente do Patrimônio da União do Estado.
Uma segurança jurídica para a continuidade de uso do hospital, coisa de 5 mil atendimentos mês, 90% disso é SUS, é um dos locais onde se mais nascem crianças ali no norte do estado, especialmente das de baixa renda, né?
No norte do país, o programa vai além dos centros urbanos. Imóveis foram cedidos para funcionamento de distritos sanitários especiais indígenas e para casa de saúde indígena. Lançado em 2023, a meta do programa Imóvel da Gente é destinar 1.600 imóveis federais para políticas públicas até o fim do ano. Mas já em 2025, o número foi atingido e superado. Até agora, 1.697 imóveis foram destinados a 610 municípios. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil bate recorde de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano.
Somente em março, números correspondem a aumento de 13% em relação ao ano passado.
Esse é o melhor resultado da série histórica e setor consolida geração de emprego e renda no país.
A expectativa é atingir mais de 7 milhões de visitantes estrangeiros até o final de 2026.
A combinação de paisagens únicas, cartões postais reconhecidos mundialmente e experiências autênticas tem atraído cada vez mais pessoas de outros países ao Brasil. Em março, o país recebeu mais de 1 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 13% na comparação com o mesmo período de 2025. Esse é o maior número de chegadas de turistas vindos de outros países da história. Dados do Ministério do Turismo mostram ainda que, considerando todos os meios de transporte, ou seja, aéreo, terrestre, marítimo e fluvial, o país também registrou o melhor resultado da série histórica para os três primeiros meses do ano, recebendo mais de 3.700.000 turistas estrangeiros. De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o resultado alcançado é fruto de um trabalho realizado nos últimos anos para consolidar o Brasil no cenário global do turismo.
O turismo brasileiro vive atualmente o melhor momento de toda a sua história. É recorde atrás de recorde. No ano passado, atingimos a marca de mais de 9 milhões de turistas internacionais, a maior já registrada. O mês de março registrou o maior número de chegada de turistas internacionais da história, encerrando o trimestre também com números mais altos já contabilizados. Esses avanços são resultados de um trabalho consistente com ação de promoção internacional, ampliação da conectividade aérea e fortalecimento da imagem do Brasil como um destino imperdível, diverso e acolhedor.
Segundo o governo, o ritmo atual coloca o país próximo de atingir, antes do prazo, sua meta anual. O Plano Nacional de Turismo 2024-2027 prevê 7.500.000 turistas internacionais no Brasil em 2026 e metade já foi alcançada no primeiro trimestre. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destaca ainda que o avanço do turismo internacional reforça o papel do setor como vetor de crescimento.
Esse crescimento se traduz em desenvolvimento real. Mais turistas significa mais emprego, mais renda, mais oportunidades para a população em todas as regiões do país.
Ainda de acordo com os dados, a Argentina é campeã na quantidade de turistas internacionais que vieram ao Brasil no primeiro trimestre deste ano, tendo sido responsável por mais de 1.600.000 chegadas. Na sequência, vem Chile, Estados Unidos e Uruguai. Já os estados brasileiros mais procurados nos três primeiros meses do ano foram